Bem-vindas e bem-vindos a este especial Legislativas 2022. Tendo em vista o ato eleitoral de 30 de janeiro, a Rumo está a entrevistar os candidatos pelo Círculo de Braga. Desta vez o foco é o Bloco de Esquerda, que em 2019, pela primeira vez, elegeu dois deputados pelo distrito, José Maria Cardoso e Alexandra Vieira. Em comparação com as últimas eleições, os primeiros quatro nomes mantêm-se e pela mesma ordem. José Maria Cardoso, professor natural de Barcelos, é o número 1. Antes de mais, muito bem-vindo aos estúdios da Rumo. Recordo que terá então 15 minutos para apresentar as ideias do Bloco de Esquerda, por isso peço que seja o mais claro possível. Ora, muito bem, olhando para esta lista, podemos ver então a aplicação da velha máxima: em equipa que se ganha não se mexe. Ou é sinal de aqui algumas faltas de alternativa do Bloco no partido e também no distrito de Braga?
Nem é a tática de que equipa que ganha não se mexe, nem é a falta de alternativas. É mesmo uma escolha que decorreu num processo democrático, participado, no interior do Bloco, ou seja, nós colocamos sempre estas questões como uma primeira fase, sempre relacionadas com aquilo que são os objetivos internos do Bloco. E a discussão é feita entre todos, todos têm a palavra, depois passa por um crivo dos aderentes, onde os aderentes ratificam ou não os nomes apresentados, e depois vai à mesa nacional para a ratificação dos primeiros nomes. É um processo perfeitamente normal. A única coisa que é igual há dois anos atrás, a única coisa, ou seja, os únicos nomes que são iguais são os quatro primeiros. Todos os restantes são muito diferentes uns dos outros, até porque naturalmente se equacionaram diferentes critérios para compor a lista. E, portanto, foi uma lista paritária, 12 homens, 12 mulheres, heterogénea de idades, heterogénea de profissões, heterogénea até também, digamos, movimentos políticos anteriores e que, no fundo, identificam cada um dos candidatos, com outra particularidade, que é uma cobertura, tanto quanto mais integral, de todo o distrito, com representantes de cada uma dos concelhos que, no fundo, fazem parte do nosso distrito, dos 14 concelhos do nosso distrito.
A construção do Hospital de Barcelos era uma das prioridades do Bloco na campanha para as legislativas do ano de 2019, fruto de um desejo antigo da população barcelense, que é conhecido por todo o distrito. Recorrendo à sua experiência como deputado, o que é que tem falhado para este projeto não avançar? Foi falado e foi considerado uma grande vitória também pelo PCP, mas depois, entretanto, poucas mudanças ocorreram.
Falta de vontade política, obviamente. Ou seja, não há esta vontade, não tem havido esta vontade política nos últimos anos. O problema não é recente, não é de agora. É algo que remonta já há 20 anos, que se idealiza, projeta, sonha, pretende agentes de Barcelos e de Esposende. Convém dizer que Esposende também é servido por este hospital, o que é já uma população na ordem dos 150 mil habitantes, significativa. Percebe-se que não há capacidade de resposta enquanto instalações. Não estamos a falar dos recursos humanos nem do trabalho que cada um executa, estamos a falar de instalações, neste caso concreto. Não há capacidade de resposta porque elas são exíguas e não têm por onde crescer. Eu lembro-lhe que em 2008 assisti à apresentação do novo Hospital de Barcelos, com um plano funcional e com, inclusive, com um edifício todo, até com uma certa pompa e circunstância, que foi apresentado na altura secretário de Estado Manuel Pizarro, do Partido Socialista. E eu estive presente e convidou todo, eu enquanto deputado municipal estive presente, e fomos convidados para assistir à apresentação da maquete do Hospital de Barcelos. E até hoje nada se vê mais do que essa mesma maquete e tem sofrido recuos permanentes porque não tem havido vontade política. É uma luta permanente, é uma luta constante, é uma luta na qual me envolvo não só enquanto Bloco de Esquerda, mas também como barcelense e como percebendo bem as necessidades que estão em causa. Também lhe queria dizer que não é o único caso que nós defendemos para a questão da saúde no distrito. O hospital é um elemento importante e fundamental, mas há todo um conjunto de situações que é preciso terem atenção. Nós ainda, um dia destes, tivemos uma reunião com o diretor da ASES do Cávado e percebemos a necessidade de criar uma melhoria de condições ao nível de instalações e de modo de funcionamento dos centros de saúde, das unidades de saúde familiares. Portanto, tudo isto é preciso criar uma rede de atenção e de cuidados à saúde que passa muito mais do que para o hospital, pela construção, sendo que a construção do hospital, neste caso concreto, é muito importante, assim como é muito importante que funcione nos tantos hospitais devidamente, em Braga, em Guimarães, em Famalicão, hospitais de menor dimensão depois que existem pelos diferentes conselhos do distrito, mas haver esta rede integrada e complementar que é de todo importante fazer-se. As unidades de saúde familiares, os centros de saúde, servem para tratar da saúde e os hospitais da doença, ou seja, há que ter esta complementaridade, assim como com os cuidados continuados, portanto, a rede de cuidados da saúde tem que ser densa e diversificada. Uhum.
Mas numa altura em que, principalmente nos debates nacionais, se fala tanto do Serviço Nacional de Saúde e tendo em conta que isto é um projeto e um problema muito antigo, o que é que o Bloco de Esquerda fará de diferente para que realmente a vontade política exista e os barcelenses, neste caso em concreto, tenham uma melhoria dos cuidados, no fundo?
Nós não faremos muito diferente, faremos exatamente o que sempre fizemos, que é reivindicar a construção do novo hospital pelos meios que nos são possíveis apresentar, através de projetos de resolução, através de um projeto que, através da necessidade premente de colocar este tema na agenda política e de saber até que ponto é que há capacidade, por assim dizer, financeira, por outro lado, de vontade política para se executar esta construção que é há muito tempo prometida e é mais que justa a sua reivindicação. Esta nossa capacidade reivindicativa e de levar o tema para a Assembleia da República, para os órgãos nacionais, nomeadamente para o Ministério da Saúde, que é quem tem a tutela e quem de direito terá uma palavra a dizer e a última palavra sobre esta possível hipotética construção, que nós achamos que já há muito tempo devia estar feita, mas dizia eu que essa nossa capacidade de reivindicação será tão grande ou tão maior quanto a nossa representação parlamentar e o nosso número de deputados eleitos, obviamente, e por isso é essa uma das vontades que nós pretendemos, entre muitas outras, para podermos ter mais força nas nossas reivindicações.
Vamos falar agora de habitação. Controlar o preço das rendas e aumentar a oferta pública de habitação são algumas das propostas do Bloco de Esquerda. Em que medida é que o Estado tem falhado na regulação destes indicadores e que medidas concretas defende então o Bloco de Esquerda? Não sei se está aqui também intrínseca uma alteração da lei.
A habitação é, provavelmente, digo eu, é uma das grandes lacunas das promessas de Abril. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde com problemas vários, mas que reconhecido por todos como um elemento identificativo de Abril e da democracia e que funciona, e bem, com muitas necessidades de alterações, mas funciona e bem. A escola pública, outra das grandes marcas, das grandes identidades de Abril, a segurança social, mas a habitação pública não se tem conseguido dar resposta a esta vontade e a este desiderado de Abril. Na verdade, temos 2% de habitação pública no país, o que é muitíssimo pouco. E temos permitido que o mercado, a especulação do mercado arrendatário, do mercado, inicialmente até o mercado de venda, que era aquele que estava mais aberto, inicialmente não, ainda é algo que perdura, não é? Com incentivo à compra de habitação, tenha prevalecido em relação àquilo que são as necessidades de cada uma das populações. E, portanto, esta questão tem que ser invertida. Nós temos que ter, obrigatoriamente, um plano nacional de habitação pública. E um plano nacional que passe, fundamentalmente, por criar condições de, por um lado, se tornar uma construção digna, as habitações com dignas, melhor dizendo, que haja condições de preços que sejam possíveis de ser praticados pela maior parte das pessoas. É impraticável, impossível mesmo, que nós tenhamos, por exemplo, nas nossas cidades, isto já acontece nas nossas cidades, não estamos só a falar no Grande Porto ou na Grande Lisboa, nas nossas cidades nós temos, por exemplo, um T2, com dimensões perfeitamente normais, a serem arrendados a 650 euros, como acontece em algumas das nossas cidades.
E o que é que envolveria este Plano Nacional de Habitação Pública?
Deixe-me só concluir como é que alguém com os salários médios que nós praticamos em Portugal, e como sabe, infelizmente cada vez mais próximo do salário mínimo, porque não tem subido o salário médio, não é por causa do salário mínimo, como é que se consegue dar resposta a esta situação? Como é que isto é possível fazer-se? Como é que se pode fazer uma habitação pública? Exatamente nesse sentido, ou seja, criar condições ao nível do Estado Central, como são os programas que hoje cada vez mais as autarquias têm o poder e o dever de o fazer, e criar exatamente este sentido de que haja uma ligação entre aquilo que são as necessidades, por um lado, das populações, até porque nós temos casas a mais. Nós temos o triplo das casas que precisamos. tal foi a especulação imobiliária. E retirámos as pessoas dos centros urbanos, onde estavam construídos um conjunto de serviços e constituídos um conjunto de infraestruturas, para levarmos para uma área envolvente, e por isso se diz que em Portugal não houve propriamente urbanização, mas sim uma suburbanização, que obriga a transportes, que obriga a deslocações permanentes, porque não soubemos aproveitar aquilo que existe dentro das cidades. E é preciso criar condições para que muitos aspectos, prédios devolutos, haja uma certa obrigatoriedade da sua reconstrução, da sua reabilitação, que é, e se torne um mercado de arrendamento com os tetos máximos estabelecidos para esse mesmo aluguer, para esses mesmos preços. Ora, não é só necessário construir de novo, é muito importante reconstruir aquilo que existe e aquilo que tem, e aquilo que existe nas cidades como zonas devolutas, muitas das vezes até muito maltratadas e até em algum perigo público que acontece em muitas das nossas localidades.
Passamos agora para o ensino superior, mais concretamente para a falta de camas. Neste momento, em Braga, ou melhor, na Universidade do Minho, são conhecidos dois projetos concretos que estão à espera então de serem submetidos esses projetos aos avisos que já foram lançados pelo Governo. Estou a falar então da Fábrica Confiança em Braga e da antiga Escola de Santa Luzia em Guimarães. Para o Bloco de Esquerda, estas são opções viáveis? O Bloco tem aqui outro entendimento? Como é que podemos também tornar estes processos mais céleres? Porque há vários alunos que estão realmente sem acesso às residências universitárias e sem camas.
Vem de encontro ao que há pouco estava a dizer em relação à habitação pública, ou seja, mais uma vez deixámos-nos enredar por este mercado especulativo, em que não há qualquer pudor em aumentar permanentemente o preço das casas e dos quartos. Eu digo que aqui em Braga, porventura, 3, 4 anos atrás, meio dos anos, a média seria 150, 100 euros, 150 euros por quarto, neste momento estará para aí nos 300, né? E não houve um aumento salarial que correspondesse a este tipo de aumento de exponencial. Porquê é que isto existe? Porque há uma cada vez maior procura, e ainda bem, maior é o número de alunos, maior o número de pessoas que frequentam o ensino superior, obviamente, mas fundamentalmente porque não há uma capacidade, não há uma oferta. E depois entra-se numa espiral que não há controle. Qualquer um pode pedir o que quer, porque é uma necessidade tal que há sempre alguém que porventura vá alugar e que depois serve de patamar para se exigir cada vez mais. Portanto, este descontrole é característico dos grandes centros e da afluência que se tem ao nível de estudantes, e não só, mas neste caso concreto estamos a falar de estudantes de residências universitárias, e que se não houver uma oferta pública, mais uma vez o digo, não há uma bitola, não há uma, digamos que um patamar por onde possa servir de referência. Ora, muitas vezes não é só as residências universitárias, é o facto de elas existirem, a necessidade de elas existirem exatamente para criar condições suportáveis, do ponto de vista financeiro, para as famílias, que não é despiciente pensar nestes termos, obviamente, mas também para servir de patamar de base, de referência para o mercado particular, privado, que possa existir.
Mas o Bloco de Esquerda vê com bons olhos estes dois projetos ou tinha aqui outras opções também?
Sabe, isso é uma questão que tem que ser vista numa forma integrada, ou seja, tem que ser percebido se esses são os locais mais apropriados para a criação desse tipo de infraestruturas. É de todo conveniente que as residências universitárias estejam perto das universidades, por exemplo, para que não obriguem grandes deslocações. É de todo conveniente que as residências universitárias possam ser construídas em áreas que tenham uma certa amplitude de espaço, por assim dizer, não sejam espaços fechados, criados no meio de uma espécie de becos, né? de espaços fechados, no fundo, sem grande abertura e sem grande capacidade de ligação com a cidade. Ora, portanto, todas estas questões têm que ser entendidas dessa perspectiva e têm que ser visto qual é o melhor local. Está-lhe a dizer que deve ser neste ou naquele local, como sabe, em relação à Fábrica Confiança, nós temos uma outra visão, porque achamos e consideramos que, pela sua história, pelo seu património, ela deveria ser sempre algo relacionado com a atividade cultural e com a cultura e ter esse relacionamento muito afincado sobre aquilo que são as dimensões culturais, históricas e patrimoniais da cidade.
Muito bem, vamos falar de mobilidade e pedir-lhe para ser um bocadinho mais curto para conseguirmos também abordar aqui outras temáticas. O Bloco tem um capítulo no programa que diz transportes públicos para toda a gente. No distrito, os transportes públicos ainda não chegam, ou melhor, chegam a pouca população. Se sim, como é que podemos combater isto?
Temos uma iniciativa na Póvoa Lanhoso para mostrar quão dificultoso é para as pessoas deslocarem-se em transportes públicos num concelho tão próximo quanto é o de Braga, quando aqui se querem deslocar, até porque a capital distrito tem um conjunto de serviços que obriga as pessoas a deslocarem-se para cá. Na verdade, este é um ponto central. num dos aspectos que para nós é mais do que marcante nos programas eleitorais e naquilo que são os próximos tempos, que é o combate às alterações climáticas. Nós não podemos continuar a usar o nosso automóvel particular, como muito bem queremos, quase que até à porta da loja comercial queremos fazer a compra. Temos que perceber que a lógica da mobilidade tem que assentar cada vez mais num transporte coletivo. Rodoviário, mas também muito ferroviário. E os passos que têm sido dados no nosso distrito, que é o reflexo do país, são muitíssimo poucos. Ou seja, nós temos uma rede de transporte de autocarros, rodoviário, quase que residual. Ou seja, há concelhos que têm um autocarro de manhã e outro ao final do dia. Há localidades que têm, dentro de cada um dos concelhos, portanto, nas mobilidade intraconselhia, têm freguesias que distam do centro da cidade 10, 15 km e têm um autocarro por dia. Como é que é possível as pessoas deslocarem-se com esta falta de mobilidade de transporte coletivo? Ora, esta é uma aposta que obrigatoriamente tem que ser feita numa perspectiva de rentabilizar a rede ferroviária, é um outro aspecto a terem atenção, muito significativo. Nós defendemos há muito que haja um circuito interno no quadrilátero urbano de rede ferroviária, de espaço de combinação, tanto para mercadorias quanto para passageiros. Defendemos muito que haja esta noção de que as pessoas têm que se deslocar em conformidade com aquilo que é a possibilidade de cada localidade, ou seja, a capacidade de fazer com que as pessoas se movam dentro do concelho e interconselhos através de transportes coletivos e de uma forma organizada com capacidade de resposta. Por exemplo, valorizamos muito o trabalho que é feito aqui no Concelho de Braga pela parte dos tubos, exatamente nesse sentido, porque tem esta densidade de rede, com muitos problemas e que são necessários retificar, mas tem esta densidade de rede espalhada pelo concelho, que é de todo fundamental ter sempre em atenção, não são só os centros urbanos, é no todo o concelho que precisa desta mobilidade.
Este
é um dos elementos fundamentais para uma política que, na realidade, crie, por um lado, democracia, democrática, permita que toda a gente tenha essa possibilidade, mas também, sob o ponto de vista ambiental, a resposta que é necessário dar.
Muito rapidamente, porque falou aqui da ferrovia, como é que o Bloco de Esquerda olha para este projeto que pode surgir, então, do PRR, uma ligação de alta velocidade entre Porto, Braga e Vigo, que, no fundo, pelo que parece, não terá aqui uma ligação, pelo menos direta, é o que parece para já, não é? Porque ainda não se sabe muito sobre este projeto, com as restantes cidades do quadrilátero. Seria um erro não ter essa ligação?
Para já, em princípio, estar-lhe a falar dessa situação ao momento é muito duvidoso, é falar um pouco no vazio, porque não sabemos exatamente o que é que está programado e projetado. Fazendo uma interpretação daquilo que é, hipoteticamente, a ideia de se fazer um TGV que ligue Porto, Braga e Vigo, sinceramente não responde às necessidades de que eu estou a falar. Ou seja, o que nós estamos a falar neste caso concreto é a necessidade de mobilidade dentro do distrito e dentro deste espaço, mais concretamente do norte litoral, não é? Uma ligação desse género poderá servir muitos interesses, mas não serve este interesse em particular das populações do distrito de Braga, de maneira alguma.
Em 2019, o Bloco de Esquerda obteve em Braga, então, 41.331 votos, cerca de 8,8%, então, dos votos da população do distrito de Braga, alcançando 2 deputados. Já disse que o objetivo passa por, pelo menos, manter esta representação, menos que isso, acredito que seja, então, uma derrota. É utópico pensar num terceiro mandato e, neste caso, eleger a Sónia Ribeiro?
2019, as eleições legislativas foram um marco fundamental e significativo mesmo para a implantação do Bloco no distrito. O facto de termos eleito pela primeira vez 2 deputados é o reconhecimento de um trabalho que tem sido feito de uma forma temporal, ou seja, no decorrer do tempo, de uma forma estruturada para chegarmos a todos os concelhos. Não somos aquela imagem de que o Bloco de Esquerda muitas vezes aparece quase rotulado como sendo urbano e das grandes cidades. Não. Nós conseguimos implantar em todo o distrito e de uma forma mais ou menos equilibrada. Claro que num dos pontos mais dificultosos do que noutros. Esse reconhecimento é para nós um ponto de partida fundamental, ou seja, ninguém vai para eleições para perder deputados. Portanto, a intenção é essa, é manter pelo menos o patamar e a base de partida que são os 2 deputados. É esse o nosso ponto sobre o qual incide a nossa perspectiva de resultado eleitoral. É evidente que tudo faremos para conseguir mais, estamos na campanha exatamente nesse sentido, queremos fazer passar a nossa mensagem, mas este é o nosso ponto de partida e aquele que contamos de base. Sendo Sim. que temos outros resultados, digamos, como intenção e como vontade política do Bloco de Esquerda, onde eles é, em termos nacionais, mantermos como terceira força política, isso para nós é um aspecto fundamental, e fazermos com que o hipotético expansionismo da extrema-direita, fascista, xenófoba,
era aí que eu
retrógrada,
ia seguir.
Aí é muito bem, então...
E eu questioná-lo, porque algumas sondagens falam mesmo dessa possibilidade, do Bloco ser então superado a nível nacional pelo Chega. Caso isso aconteça, que mudanças é que têm de ser pensadas internamente? Há aqui uma mudança de estratégia, pode haver uma mudança de estratégia por parte do Bloco de Esquerda, que reflexões é que se seguirão?
Não antecipemos cenários, nem nos antecipemos sobre interpretações. Faz-me alguma impressão, e eu acho até abusivo quando ouço dirigentes políticos e deputados e candidatos pronunciarem sobre a percentagem que vamos ter de votos ou não. Dá a impressão que já não vale a pena votar, sabem por antecipação, não é? Deixemos as pessoas votar com todo o direito, com toda a liberdade, façam as suas escolhas, cada um de nós está no terreno a mostrar as suas propostas e é evidentemente é assim que é a democracia, é assim que tem que funcionar. Temos objetivos nacionais. O objetivo nacional, manter-nos como terceira força política, esse é um aspecto fundamental para nós, porque isso significa que estaremos à frente de um hipotético crescimento ou expansionismo de uma extrema-direita que é perigosa para a democracia. E meço bem as palavras do que digo. Tem, digamos, uma intenção mais ou menos camuflada, não é assim tanto, mas às vezes um bocadinho camuflada, mas a intenção é perverter muito do que são os direitos adquiridos com a democracia, os direitos adquiridos com o 25 de Abril. Portanto, é a nossa liberdade democrática que está em jogo, que está em causa. E isto é um alerta que eu queria deixar ficar aos ouvintes da RUM, mas de uma forma geral aos eleitores do distrito. E, portanto, esta é uma das vontades políticas e uma das intenções políticas enquanto resultado que nós temos. Sermos a terceira força política. Uhum. Por outro lado, fazer com que o Partido Socialista não tenha maioria absoluta, até porque a história recente das maiorias absolutas, e não é preciso recuar muito, mostra-nos quão nefasta essas maiorias foram, até porque se tornaram em absolutismos.
Temos
de
mesmo
poder.
De terminar. José Maria Cardoso, pedia-lhe agora só um rápido apelo ao voto, então, a todos os ouvintes da Rádio Universitária e também do Distrito de Braga. Muito rapidamente.
Muito rapidamente dizer que esta é a esquerda que elege em Braga. A esquerda da confiança, sob o ponto de vista daquilo que nós somos capazes de fazer. Nós, nestes dois anos, tanto eu como a minha camarada Alexandra Vieira, mostramos que fizemos muito pelo distrito, porque sempre que assumimos um compromisso com o distrito, estamos a assumir um compromisso com os nossos eleitores. Não somos deputados regionalistas, é evidente que não, mas de qualquer forma são os eleitores do Distrito de Braga que nos elegem e são com eles que nós assumimos esse compromisso e continuaremos a fazê-lo porque somos de confiança e já o provamos.
José Maria Cardoso, muito obrigada. Chegamos ao fim então desta entrevista ao cabeça de lista por Braga do Bloco de Esquerda. Recordo que as eleições legislativas estão agendadas para o dia 30 de janeiro.